Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Marques.
E eu sou o Caramelo.
Estamos agora com um episódio só nós, não temos um convidado especial, só somos nós mesmos. Bom, gente, e aí, como vocês estão? Como passou de férias?
Cara, minhas férias foram bem paradas. É, não viajei. Assim, só fui pra Catanduva, terra da minha mamãe. Inclusive, eu tô fazendo propaganda da cachaça Santo Mário. Então, se alguém quiser, eu trago encomendas pra São Paulo,
é
só no fim do ano.
Mais novo dono do Alambique, é isso?
Não, eu só faço propaganda de graça mesmo.
Que é isso. Você é bom de trabalhar de graça, Caramelo.
Ótimo pra isso. Se você tem um projeto aí que precisa de uma pessoa com uma condição análoga à escravidão, eu sou o seu candidato.
Max, suas férias, como foi?
Foi bom, eu viajei para uns lugares que eu não conhecia ainda. Fui para Capitólio, que todo mundo falava que era maravilhoso. Realmente.
Onde fica Capitólio?
Minas, sul de Minas.
Legal.
É bem bonito. Depois passei por Paraty, que é maravilhoso. Lá eu já conhecia, mas foi bom
também.
Uns diazinhos de praia ali nas praias próximas. Você também foi para lá?
Paraty Mirim, você foi?
Paraty.
Paraty Mirim é bom. Aí tem umas ilhas lá perto. Ilha.
É, eu conheci a Praia do Sono, que eu tinha muita curiosidade, e ela tá, assim, nas minhas praias favoritas. Achei maravilhosa.
Trindade? Foi pra Trindade?
Fui pra
Nossa,
Trindade.
Da hora, mano.
Maravilhoso.
As minhas férias eu também. Eu fui pra Trindade lá também, no Ano Novo. Dei um rolezão lá. Mano, tem um aquário natural bem louco lá, né?
E... chama Oceano.
Um big do aquário natural. Meio agitado. Aí eu fui também pra Ilha Anchieta, fiquei lá trabalhando com um projeto de trilha sub, de educação ambiental. Mano, teve um dia que eu nadei com raia, cara.
Pô.
Foi animal, chorei. Lancei meu quadrinho também nessas férias. Aí tá com a campanha rolando também, quem quiser colar aí, eu vou botar o link.
Aproveita, exato, aproveita e coloca o link no post pra gente prestigiar também, pô.
Mano, cara... já tô a 93%. Não sei quando sair esse episódio, talvez tenha mais. Tá chegando já, Nick.
Excelente.
Bom, vamos pro episódio então mesmo?
Não.
Não?
Não.
Então vamos ficar aqui
Tem
mesmo.
Tem que apresentar as redes sociais ainda.
Vamos, mas antes, vamos falar das nossas redes sociais. Marx,
bom,
favor.
Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar, inclusive financeiramente, a gente está em algumas plataformas de contribuição financeira, que é o apoia.se/alociencia ou patreon.com/alociencia. Mas se você não pode fazer a contribuição financeira, você ajuda muito divulgando o podcast para outras pessoas e fazendo avaliação no iTunes e nos agregadores de podcast. Ajuda bastante a crescer. Para acompanhar nosso trabalho, a gente está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a gente é o /alociencia. Para mandar mensagem para a gente, você pode mandar pelo e-mail contato@alociencia.com.br e pelo aplicativo de mensagens instantânea pelo número 948870901.
Tudo isso e muito mais você encontra no nosso bom site alociencia.com.br.
Bora pro episódio?
Bora.
Bora. Essa ideia, gente, de fazer um episódio sobre espécies exóticas invasoras surgiu justamente quando eu tava lá na Ilha Anchieta, né? Trabalhando lá. É uma ilha que tem esse problema com espécies invasoras lá. Tem muitas capivaras, tatu, sagui. Só que eles não são naturais de lá. Eles não são originários de lá. Quem colocou eles, a gente já vai contar a história deles lá, foi introduzido lá pela ação humana. Tiramos do zoológico em 1980 e colocamos eles lá. E eles se reproduziram desenfreadamente. Então, a partir dessa inspiração aí, eu achei legal a gente estudar esse tipo de espécie, né? Mas o que que é? O que que é uma espécie exótica invasora, né? Primeiro, vamos falar sobre espécies exóticas. Espécie exótica é qualquer animal, planta, fungo, bactéria que é introduzida em um ambiente no qual ela não é originária, certo? Ela não é de lá e ela é colocada naquele ambiente e para ela se tornar uma espécie invasora, ela precisa ter alguma vantagem sobre aquele ambiente que ela tá novo e essa vantagem ela vai causar uma dispersão muito grande desse ser vivo, ele vai se reproduzir muito, consequentemente vai causar uma perda de diversidade biológica, econômica ou problemas relacionados à saúde humana local.
Ou seja, se uma espécie que é diferente àquele lugar, que é estranha a um determinado lugar, chega até lá, ela é considerada uma espécie exótica, e se ela começa a se reproduzir desenfreadamente e acaba ocupando nichos de outros organismos, ou seja, acaba dificultando a sobrevivência de outras populações, ela passa a ser considerada uma espécie exótica também invasora.
Exatamente. Pode acontecer em qualquer lugar, tá? Tipo, qualquer ecossistema. Floresta, lugares subaquáticos, desertos, ecossistemas costeiros, lagos, rios. Meu, tudo. Montanha. Em todo o ambiente que propício pra ocorrer esse tipo de espécie invasora.
Então, por exemplo, existem florestas que têm espécies que são só daquela floresta.
Sim, originária, sim.
Originária de lá. Uhum. Se for uma outra floresta, mesmo que seja muito pertinho, e uma planta chegar lá, ou um passarinho começar a causar nessa outra floresta, ela já é uma exótica por definição, assim. Vamos pensar em lugares assim, tipo uma Mata Atlântica de, sei lá, Santa Catarina e uma Mata Atlântica da Bahia. Meio parecido, bem diferente.
Certo. Né? Aí numa delas você introduziu uma espécie lá,
é
isso?
É, tipo um cacau da Bahia lá no sul, assim.
Mas não é que alguém introduziu, a espécie chegou por dispersão dela.
Os dois casos.
Tá.
Tá. É, você tá querendo dizer que são tipos de biomas parecidos, iguais, uhum, porém em locais diferentes, né?
Isso, tipo um exótico dentro do mesmo bioma. É exótico?
Então, eu diria que é exótico, porque cada ecossistema tem uma dinâmica. Tipo, eu posso pegar um fragmento de uma Mata Atlântica, por exemplo, dentro de uma ilha, sei lá, Ilha Anchieta, e comparar com um fragmento de Mata Atlântica de Ubatuba. Os dois são Mata Atlântica, mas eles têm as dinâmicas diferenciadas. Dá pra comparar as espécies que estão ali, mas eles têm as suas dinâmicas diferentes nos detalhes.
É, acho que só a gente pensar nas próprias teias que estão montadas, né, que estão colocadas nesse lugar. Se você coloca uma espécie que até então não estava nessa teia, com certeza vai ter algum tipo de impacto. Não necessariamente isso vai gerar uma extinção, mas vai ter alguma mudança no que está disposto ali enquanto teia alimentar, né?
Quanto a essa coisa de transporte causado por humanos, a gente usa a definição de espécie exótica invasora justamente em espécies que foram propagadas, transportadas pelos seres humanos. Tem uma pequena minoria de espécies invasoras que elas podem chegar por tempestade ou então uma corrente marítima ou uma mudança climática muito louca no local, mas é a minoria. Então, quando a gente fala de espécie exótica invasora, principalmente a gente está falando das espécies que foram transportadas pelo ser humano, certo?
Isso é legal, né? Porque, querendo ou não, o conceito é totalmente antropocêntrico, né?
É, então.
Se por um lado a gente tem que se enxergar como parte do ambiente, e a gente também impacta, a gente também vai gerar algum tipo de desequilíbrio, e não desequilíbrio no sentido ruim, mas algum tipo de mudança, de alteração, uhum, as outras espécies fazem isso o tempo todo. Só que na hora da gente pensar uma espécie invasora, a gente tá pensando na nossa atuação no ambiente, né?
Bom, aí fica a reflexão, será que nós, seres humanos, somos uma espécie invasora? Aí então, fica a brisa a gente, pra se pensar, né?
A gente não seria muito como uma espécie invasora, mas eu acho que a gente seria muito uma espécie cosmopolita. Como cosmopolita.
Cosmopolita. Sim.
Porque a gente é muito plástico, né? A gente, sim, por conta da história da gente conseguir adaptar muito bem nossas ferramentas, nossos utensílios, a gente se adaptou ao planeta todo. A, sim, gente tomou o planeta todo. Mas a gente tava discutindo isso há um tempo, a gente do Holociência, a gente assistiu uma atividade onde um palestrante, ele defendia a ideia de que o ser humano, por ser parte da natureza, a gente não precisa se preocupar com os impactos que ele gera. Uhum. O que é interessante por um lado, na minha opinião, é interessante por um lado, porque, de fato, a gente tem que entender o ser humano como parte da natureza. Mas, exatamente por a gente conseguir contabilizar e compreender os impactos que a gente gera, a gente precisa ter essa preocupação. Não é pura e simplesmente, a gente impacta e tudo bem. Então, eu entendo uma parte do conceito de espécie invasora, eu entendo, por um lado, a gente centralizar com uma visão extremamente antropocêntrica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção disso, né? Que a gente tá no centro dos nossos próprios conceitos, né?
É.
Acho que isso daria uma discussão mais filosófica, sim, talvez, mas eu acho que é um pensamento válido pra...
É, a próxima coisa que eu ia falar era justamente quais são as características comuns dentro das espécies invasoras. E se for ver, dá pra colocar o ser humano nisso, mas vamos tentar colocar a gente de fora por enquanto, que é uma conversa muito mais complexa, né? Mas, basicamente, uma característica muito comum de todas as espécies invasoras, falando de vegetais, e animais também, eles até chamam de arrive, survive and thrive, ou seja, chegar, sobreviver e prosperar. Elas são boas nisso. Então você vê características comuns nessas espécies, e elas fazem reprodução muito rápida, elas crescem muito mais rápido que normal, ela tem uma dispersão muito elevada, então uma árvore que ela consegue fazer a dispersão dela por vento e chegar muito longe, é um exemplo. Ela tem uma plasticidade fenotípica muito grande, ou seja, ela tem uma habilidade de se adaptar a condições diferentes, tipo a gente, né? Tem a habilidade de comer vários tipos de comida, no caso de animais, variedade ampla de condições ambientais e também que possuem algum histórico de invasão. Geralmente, as espécies invasoras, elas têm essas características que eu passei pra vocês agora. A gente vai dar muitos exemplos nesse episódio, mas a gente só tá falando nesse começo só pra vocês se situarem
o que é mais ou menos.
Né? É, quais as características dessas.
Do que a gente tá falando.
Exatamente. É, faz sentido, né? Se você pensar, um elefante dificilmente ia ser uma espécie invasora, porque até nascer o elefante dá pra matar a mãe e acabou.
É.
Ou pegar a mãe, botar no barco.
Exato. Por acaso, ele não só não é invasora, como várias vezes tá em risco de extinção. Exatamente. Dependendo do,
exatamente,
do lugar, né?
E não é por isso que ele é adaptado ao ambiente que ele tá, né? Não por isso que ele é incompetente, vamos dizer assim, evolutivamente. Mas né? É um tipo de estratégia diferente. A gente já citou essa estratégia. Geralmente, as espécies invasoras, elas ocorrem com maior frequência em locais que tenham alguma intervenção, algum impacto ambiental, geralmente causado pelo ser humano. Então, a gente encontra muitas espécies invasoras em estradas, por exemplo. Tem formigas que invasoras que ficam em estradas. Em pastos também. A gente falou sobre isso naquele episódio sobre agrofloresta. Por exemplo, um pasto de uma monocultura, é muito fácil de chegar algum animal especialista em comer aquela monocultura, tipo, vai, uma plantação de milho. Se chegar algum predador daquele milho, algum gafanhoto, por exemplo, ele vai prosperar muito lá, porque ele vai crescer, ele vai comer, vai ter muitos filhotes. Então, fácil ele vai ser um invasor naquele ambiente, né? E outro ambiente que é facilmente mais vulnerável a espécies invasoras é ilhas. A gente vai citar o caso da Ilha Anchieta logo menos, mas justamente por elas serem mais isoladas, elas têm menos competidores e menos predadores. E isso é muito importante para as espécies invasoras se situar no lugar. Se tem menos competidores e menos predadores, ela vai ter muito filhote delas vão estourar, vão ter netos, muitos netos e assim por diante. Não vai ter nenhum predador natural para matar eles, né? E dentro da ilha também tem muitos nichos vagos, então, justamente por ela estar distante das populações originais, que a gente chama de populações colonizadoras, que estão no continente. Pouca migração de novas espécies para dentro da ilha, isso dificulta aquele lugar ser mais diverso, então é mais fácil de ter nichos vagos para aquelas espécies se situarem nesse local. Então, ilha é um lugar bem vulnerável. A gente também tem um exemplo da Austrália, tem coelhos lá que são, estão estourando lá, e começou com uma população muito pequena de coelho.
Poderia extrapolar até, eu não lembro exatamente a sequência com que foi colocado, mas poderia extrapolar, por exemplo, da Nova Zelândia.
Sim.
Na Nova Zelândia é muito comum você ter muitos animais que são espécie invasora, como coelho, atropelados na estrada, e o governo incentiva as pessoas a atropelarem, porque esses bichos, eles estão tomando conta dos organismos que são endêmicos de lá, inclusive.
Eles incentivam.
Endêmicos não, desculpa, mas dos organismos que fazem parte da fauna da Nova Zelândia, porque eu acho que eles têm poucos animais que são de fato endêmicos, se não me engano.
Caraca, eles incentivam você atropelar.
Incentiva.
Os coelhos.
É um negócio assim, você precisa acabar com essa fauna que é invasora. E na estrada você não passa, caraca, assim, 100, 200 metros sem ter uns dois bichos atropelados, assim.
Você já foi lá?
Fácil, foi.
Você atropelou algum bicho?
Não, atropelei. Não consegui.
Será que ganha dinheiro?
Será que é incentivo fiscal?
Não deve ganhar dinheiro, porque se fosse assim, se fosse no Brasil não daria certo, todo mundo ia fazer um...
É que nem na época da vacina, lembra?
Exatamente, todo mundo ia ter coelho em casa, reproduzir e vender morto pro governo, né?
Que história é essa da vacina?
Na época da vacina, da revolta da vacina, tinha lá que o grande transmissor era o rato, e aí o governo tava pagando pra cada rato que você matasse e levasse. Só que aí tinha pessoas criando rato no quintal pra fazer, e aí estragou ainda mais a situação, né?
Bizarro, velho. A caça também é uma das maneiras de resolver esse problema, mas vamos falar mais pra frente de como resolver.
Que é o que no fim das contas tá sendo incentivado lá.
Sim.
Que não deixa de ser uma caça.
Tá, mas beleza, a espécie ela chega lá, ela pode dominar aquele local. Qual é o problema dessa espécie invasora, né?
Acho que o raciocínio que é legal é assim, se a população tá crescendo de uma maneira desenfreada, ela tá ocupando o nicho de alguém. Uhum. Ela tá comendo a comida que alguém tava comendo, tá no espaço que alguém tava, então ela tá na sombra da árvore que alguém tava, tá vivendo na copa da árvore que alguém vivia antes, tá comendo um inseto, a planta que alguém comia antes, alguém tá perdendo ali.
E quando tem esse tipo de sobreposição de nicho, né? Quando você tem, por exemplo, eu introduzo uma espécie invasora aqui, ela come a mesma coisa que uma espécie local. Elas vão competir por aquela comida. Se a espécie invasora tiver alguma vantagem grande, sei lá, ela come muito rápido.
Ou se reproduz muito mais.
Exatamente.
Né? Ou ela não parece tão gostosa para os predadores. Não estão acostumados a comer aquilo ali.
Sim. Né? Se ela tiver algum tipo de característica mais vantajosa em relação a essa espécie local, provavelmente a espécie local vai passar fome e vai declinar, vai diminuir a população dessa espécie local, certo? Então, um dos problemas, uma das grandes preocupações das espécies espécies invasoras é a causa de perda de biodiversidade. Então você diminui muito as espécies nativas que estão lá, que possivelmente vão ser competidoras dela, e elas vão ficar sem aquele recurso que está em competição com essa espécie invasora.
É, e sem biodiversidade você bloqueia a seleção natural, né?
É.
Porque aí ou morre todo mundo ou não morre ninguém.
É. A introdução de espécies invasoras, ela é responsável pelo declínio de mais da metade de todas as espécies de aves ameaçadas, cara. Então, tipo, é uma preocupação muito grande, assim. É, ela causou mais de 70 extinções de pássaros, justamente por esse mecanismo que a gente passou, que a gente falou, né? E também ela ameaça mamíferos, répteis e outros tipos de animais também. Então, vocês acham que a intervenção do ser humano de só, sei lá, desmatar, acaba com diversidade? Não. Introduzir espécies exóticas num lugar acaba também com diversidade, e muito, sabe? Além disso, a gente precisa se preocupar com espécies exóticas, invasoras, por ela causar uma mudança na composição de um ecossistema, ou na estrutura do ecossistema. Aí, pra isso, a gente tem um exemplo do aguapé. Conhece o aguapé?
Conhece? É isso, plantinha bonitinha de aquário.
Tem aqui, né? No jardim da Bill.
Tem no jardim.
É, então. A aguapé, ou conhecido também como jacinto de água, pra quem não conhece, ela é uma planta, uma plantinha que ela, como o Caramelo disse, ela é aquática. E ela nasce em cima do fio da água, assim, como se fossem uns arbustos que boiam em cima da água, de lagos, né? Uhum. Lago, riacho e tal. Ela é nativa aqui da América do Sul. Então, tipo, aqui no Brasil, não pode ser considerado como uma espécie exótica. Mas ela foi introduzida também na África, Ásia, Oceania, América do Norte. Então, lá, ela é uma espécie exótica e tem características de invasiva também. Porque ela cresce muito rapidamente. Imagina, ela forma essas esteiras em cima do fio da água, e ela acaba fazendo o quê? Ela faz um sombreamento muito grande, e aí o sol acaba não entrando na água, que tá logo abaixo dela. O sol e o oxigênio, né? Então, a consequência disso é que tem uma limitação de oxigênio muito grande para todos os seres vivos que vivem embaixo dela, peixes e tudo mais. E essa luz solar não penetrando, os seres que fazem fotossíntese embaixo dela, tipo algas, não vão conseguir fazer. Então, por competição por luz, ela acaba diminuindo, né, a população desses seres vivos lá, né?
É, e lembrando que tem aí a produção, né, mas aí tem os consumidores primários, secundários, então você vai mexer na cadeia toda, né? Porque você vai eliminar os primeiros, né, os primários.
Sim,
ali,
mano.
Os produtores.
E além disso, ela causa também um problema econômico local. Imagina, se ela se prolifera pelo fio da água, meu, você dificulta muito a navegação, a pesca. Também, se você tiver alguma capacidade de energia hidrelétrica nesse lugar, você vai dificultar com aquela planta ali também. O acesso à água, se alguém quiser pegar aquela água para alguma coisa, não vai conseguir chegar. Então, uma planta, ela afetou um ecossistema, várias espécies e também a economia local. Então, é um exemplo aí de invasora que afetou dois dos três pontos que a gente fala, principais. O aguapé, ele causa esses problemas econômicos que a gente pôde falar aqui. E isso é uma realidade mundial. Então, se for calcular no mundo quanto que se perde por introdução de espécies exóticas, quanto se perde em dólares, daria bilhões, na casa dos bilhões mesmo. Então, é uma grande preocupação aí.
Bom, sobre a questão de como as espécies invasoras, exóticas invasoras, chegam nos lugares, eu acho que o que é legal da gente falar antes de mais nada é que a gente, de novo, tem aquele enfoque para as formas como a gente acaba levando as espécies, né? Uhum. Então, tem a questão de navio, tem a questão de produtos agrícolas. O Lucas até comentou, né, outras formas, mas realmente, quando a gente vai ler artigos sobre isso em geral, a gente está sempre falando de, principalmente de navio, né? Acho que é o que tem mais é navio.
O navio, para quem não sabe, ele tem uma coisa embaixo, bem embaixo do casco dele, fica embaixo d'água, chama lastro. Que lá ele enche de água para poder dar pro navio não cair, né? Ele fica meio ancorado ali, ele ficar em pé. E esse lastro, ele é cheio de água, a água do oceano local. Então imagina, um navio que sai, sei lá, da Austrália, aí ele pega a água ali, enche o lastro dele, fecha e aí leva essa amostra de água pro Brasil, sei lá. E dentro dessa água tem muitos outros organismos, a larva de organismos, de outros bichos. Um exemplo disso é o coral-sol, né? Aqui a gente tem esse problema muito grande do coral-sol no Brasil. Ele vem do Oceano Pacífico e também do Índico. Só que ele não é originário aqui do Brasil. Então, ele tá sendo um problema, um grande problema. E a gente vai aí pedir um áudio do nosso grande amigo Leandro, ou Kremlin, que ele vai falar sobre a questão do coral sol, que ele tá lá na Bahia, né?
Uhum.
Trabalhando num projeto de conservação lá. E ele gosta bastante de corais, ele estuda corais. Então, Kremlin, manda aí, fala sobre o coral sol pra gente.
Saudações, equipe do Holociência. Aqui é o Cremili, o Leandro. Eu vim aqui falar um pouquinho da invasão do Coral Sol e, né, as consequências dela, bem resumidamente. Então, para começar, o Coral Sol, né, quando a gente fala aqui no Brasil Coral Sol, a gente está falando de duas espécies diferentes, Tubastreya coccinea e Tubastreya tagusensis. Importante é que essas espécies chegaram provavelmente por plataformas de petróleo, ou por boias, por navios, por algum equipamento da indústria petroleira. O primeiro registro que a gente tem desses animais no Brasil é na década de 80, associado a essas plataformas. E aí, dos anos 2000 em diante, a gente começa a ter um registro sistemático da ocorrência desses animais e da sua área de abrangência. Hoje, o coral-sol, ele ocorre ao longo de 3 mil quilômetros da costa brasileira. Essa invasão não é uma invasão homogênea, então ele não está distribuído homogeneamente. Acho que o caso mais emblemático que a gente tem é no caso da Baía da Ilha Grande, no sul do estado do Rio de Janeiro. O impacto da invasão desse animal é bem claro, né? Tem lugares que ele conseguiu ocupar mais de 100% do substrato, então é onde a gente inclusive tem mais registros e um acompanhamento, um monitoramento maior dessa invasão e onde várias medidas, né, para conter essa invasão são testadas. A presença do coral-sol no ambiente, ela traz impactos negativos. Vários estudos apontam que a partir do momento que esse animal começa a se estabelecer no local, você tem uma diminuição da biodiversidade, né? Por que que isso ocorre? Esses animais, eles vivem junto, fixos ao substrato, né? Então, fixos em rochas, no costão rochoso, e a competição por espaço nesses lugares é muito grande. E aonde tem um coral-sol, muito provavelmente não vai ter uma alga, uma esponja, um briozoário, algum outro organismo que estaria ocupando aquele lugar. O coral-sol é um animal que se reproduz de maneira muito rápida. Além da competição por espaço indireta, né, o coral-sol tem várias estratégias de conseguir, inclusive, atacar corais nativos, né? Ele consegue projetar filamentos e enzimas digestivas e consegue atacar aqueles corais que estão ali do lado. Então ele é um problema por ocupar espaço e ele também ativamente, né, vai tirando outros organismos que estão próximos dele para facilitar, né, esse processo de invasão. Além disso, o coral-sol ele é carnívoro, né? Ele é um predador. Se alimenta muito principalmente de zooplâncton, né, que são pequenos camarões, pequenos caranguejos e larvas de peixe. Isso faz com que ele potencialmente tem um impacto negativo até na pesca. O aumento da quantidade desse coral-sol na região pode aumentar a predação pelas larvas de peixe e, consequentemente, dificultar a reposição do estoque, ou seja, vai ter menos peixe no futuro porque o coral-sol hoje está comendo os juvenis. Então, é um impacto que pode gerar várias consequências econômicas para a região. Além de, apesar de ser bonito, uma floresta igualzinha, né? Então, ter aqueles corais, aqueles animais bonitos, mas tudo igualzinho, é menos atrativo para o mergulho, por exemplo, onde as pessoas procuram mais ver biodiversidade e animais diferentes e peixes diferentes. Então, tem vários impactos econômicos, esses são alguns deles que o coral-sol pode trazer. Outro fator que contribui, né, para esse sucesso na invasão do coral-sol é que existe uma dificuldade muito grande de poder controlar aonde ele já está estabelecido. Esse animal ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, então qualquer fragmento de tecido, pedacinho de tecido, pode gerar uma nova colônia. Ele consegue produzir larvas de maneira sexuada, então ele tem uma maturidade sexual prematura, ele consegue se reproduzir bem rápido. Isso tudo potencializa essa capacidade de dispersão dele. Ele não tem nenhum predador natural que a gente tenha registro, na verdade existem poucos registros de um poliqueta, por exemplo, que eventualmente pode acabar comendo um pedaço de coral-sol, mas sabe-se que não é a preferência dele. Então, até agora, vários experimentos foram feitos e não se tem um registro evidente de um possível controle biológico, de um possível predador natural. Até por competição, são poucos os registros que mostram algum outro organismo que consegue ganhar dele na competição. E uma última problemática em relação à invasão do coral-sol é exatamente que ele está relacionado com a indústria e o mercado do petróleo, né, da exploração de óleo e gás. Então, às vezes parece uma solução simples, né? Ah, mas espera aí, o bicho então, se ficar fora d'água por tantas horas, ele morre. Mas assim, uma plataforma que está infestada de coral-sol, não dá para você levantar uma plataforma simplesmente e deixar ela fora d'água. Né? Não sei quem já viu, mas uma plataforma é um brinquedinho bem grande. Existem várias soluções que são propostas, mas às vezes elas simplesmente não são economicamente viáveis ou economicamente interessantes, né? É um problema que tem uma dimensão muito maior, eu acho, do que às vezes as pessoas tratam este problema. Mas existem algumas medidas que vão ajudar a combater, né? Não estamos com tudo perdido, apesar do cenário não ser otimista. Acho que uma delas, primordial, base de tudo, é continuar investindo em pesquisa, né? Muito se trabalhou com esses animais nos últimos anos, mas mais tem que ser trabalhado. Então, muito que a gente sabe hoje da biologia reprodutiva é por causa das pesquisas que foram feitas nos últimos anos para tentar entender melhor esse processo de invasão. E existem algumas normas, né? Por exemplo, que tratam de água de lastro. Apesar de se acreditar que ele tenha vindo preso numa plataforma, não se descarta completamente a hipótese dele ter vindo de água de lastro ou de água de lastro potencializar essa dispersão. E várias outras normas nos últimos anos têm sido discutido perante os órgãos governamentais, ONGs e empresas que trabalham, né, com instalações que estão infestadas de coral-sol. É isso, pessoal. Eu tentei falar de uma maneira, talvez tenha ficado um pouco confuso, espero que não. Tentei falar de uma maneira um pouco mais condensada, mas tendo aí o básico para poder entender a gravidade desse processo. É um processo que realmente preocupa. Quem acompanha, quem mergulha, quem vê o fundo marinho no litoral do Sudeste sabe que esse problema é grave, não é brincadeira. E é isso, mais uma vez estou de parabéns pelo trabalho, sigo acompanhando, também porque precisar, aquele abraço e saudades dos seis aí. Até quando tivermos mais fichas ou quando vocês me chamarem de novo.
Bom, legal de ouvir essa ajuda do Creme é que ele descreveu que o coral tem basicamente todas as características que a gente citou de ser um bom invasor, né? É um bicho que se reproduz muito rápido, muito, né? Prole muito grande. Ele se regenera e ele ainda tem uma reprodução que é assexuada, né? Então, se ele quebra em pedaços, ele gera vários dele mesmo.
Então. Haja, né? Pra conseguir controlar um bicho desse, né?
Tá sendo um grande problema no Rio de Janeiro. Tá desde a década de 80 aí, crescendo cada vez mais. E o problema, um grande problema dele é que ele exclui a fauna e a flora nativa. Então, mexilhões... E o mexilhão tem interesse econômico em cima dele, né? Ele causa aí uma perda em dólares, em reais pra gente, né? Não só de diversidade. Bom, ainda falando sobre como essas espécies chegam, né? Elas podem chegar através de produtos agrícolas e também espécies alimentícias que são importadas. Tipo, um peixe que você traz de um lugar X para vender aqui ou criar aqui, ele pode fugir, ele ser exótico. Um exemplo disso, que não é um peixe, é a rã touro. Já viram falar da rã touro? Ela não é daqui, ela é da América do Norte. E muita gente usa a rã touro para comer, né? Ela tem pouco veneno ali, é só tirar a pele dela. E dá para comer ela. Ela foi introduzida aqui no Brasil por muitos criadores, né, de rãs touro. E, meu, eventualmente uma rã ou outra foge. E ela, por ser exótica e invasiva, deve ter alguma vantagem muito grande sobre as outras espécies ao redor. Meu, se proliferou, ela tá crescendo bastante, assim. Hoje ela tá em mais de 40 países, nos 4 continentes, assim, tá um problema muito grande justamente por causa disso. Porque a gente quis comer rã, sabe? Uma consequência muito grande dela é que ela aumentou a proliferação de fungo do tipo quitrídeo, que ele causa morte em outros anfíbios também. Só que nela não necessariamente. Então, ela aumentou a propagação de um fungo.
No fim das contas, isso é... Eu não sei, aí precisaria ver algum estudo relacionado a isso, mas seria interessante ver se o fato dela trazer esse fungo, provavelmente é, né? O fato dela trazer esse fungo, já que o fungo não mata ela e mata outros anfíbios, facilita ainda mais ela pegar os nichos desses anfíbios todos.
Não, além disso, ela também é um predador muito, muito forte, sendo um competidor muito forte contra os anfíbios que estão no local. Então, meu, ela acaba tirando um alimento de muito peixe e muito anfíbio também. É, a característica do bom e velho invasor, né?
O bicho é um touro.
É, isso aí. Outra maneira que as espécies exóticas chegam no local é também por questão de florestamento para madeira, que é o exemplo do pinus, né? Dos pinheiros que a gente tem aqui. Muita gente olha para essas florestas aí de pinheiro e eucalipto e fala, nossa, que lindo, florestado, né? Tá lá na estrada, você olha pra
isso. Tudo retinho.
Exatamente, tudo retinho, organizadinho, bonitinho. Mano, pinheiro, eles têm uma alelopatia muito forte. O que é uma alelopatia? Eles têm uma estruturazinha na folha, que chama acícula, que quando cai no chão, ela tem um tipo de toxina que acaba inibindo outras espécies de crescerem lá. Então, quando você vê uma floresta de pinheiro, mano, diversidade muito baixa.
Por muito tempo, né?
Exatamente. Então, tipo, ela tá cheia dessas acículas no chão, dá pra ver até, e parece a floresta do crepúsculo, assim, sabe? Porque não tem mais nada. Então, diversidade baixa de plantas, logo tem uma diversidade baixa de aves, e assim, você tem uma floresta, mano, muito boring, né?
Você tem o que ela se propõe a ser, né? Que é uma monocultura.
Exatamente.
Que veta a entrada de biodiversidade, né?
É, então. E aí causa um problema, então um problema gigante, não só aqui em São Paulo, né? Mas também tá em Restinga, cara. Você encontra espécies de pinheiro lá, no Pampa, no Rio Grande do Sul você acha também. Campos de altitude do Paraná tem também esses pinheiros, meu, estão em todo lugar, porque a gente introduziu aqui simplesmente pra fazer madeira, né? Claro que aí traz um bem econômico, né? Mas você precisa ter junto um plano de manejo quando você vai trazer esse tipo de espécie. Mas pensando que a gente trouxe, sei lá, no século XIX pra cá, a gente não sabia nem o que era plano de manejo nessa época, né? É isso.
A gente tá voltando a não saber, né?
Voltando a não saber, né? Exatamente. É. Medo. Outra maneira que as espécies invasoras acabam chegando no local é pets, né? A gente adora criar bichinhos, de preferência fofinhos, bonitinhos, coloridos e exóticos, né? Exemplos muito fácil é gato e cachorro, mano. Cachorro se prolifera numa mata atlântica que é uma beleza, mano. Ele vai lá, ele tem facilidade pra comer muitos roedores, muitos outros seres vivos, pássaro, ovo de pássaro e tal. E se reproduz pra caramba, né?
É, aqui na nossa matinha da USP, né, do Instituto de Biociências, tem uma área que, que é preservada, né, de mata atlântica. Uhum. Só que tem uma grande população de cachorros pretos da USP, sim, que são extremamente ferais, né? Eles estão ali há algum tempo, acho que algumas duas ou três gerações já na mata, uhum. Então eles são extremamente agressivos, atacam de tudo, né? Roedores, aves e pessoas. E aí tem estimativa que eles acabaram, assim, com quase toda a diversidade de pequenos mamíferos.
Ah, é?
É, da matinha. E de algumas aves também. Então, por exemplo, tem jacu nessa matinha. E jacu é um bicho meio burro.
Uhum.
Tipo, ele é uma galinhona que é meio devagar, assim. É grande, mas é meio devagar. Então, pra um cachorro, aquilo ali... Ainda mais esses cachorros, que eles têm uma ação social muito...
Ação social.
Ação social. Criança Esperança.
Com o Luciano Huck.
Eles têm uma atividade meio que... Não é sociedade, né? Mas em grupo, muito
uma
grande,
matilha,
né?
Né?
É uma matilha, né? É, eles agem em grupo muito fácil, né? De uma maneira muito forte. Então, pra atacar aquilo ali, meu filho...
Exatamente.
É rapidíssimo.
E tem casos aqui da galera saindo correndo deles, assim, que eles atacam.
Mas é interessante isso do ponto de vista evolutivo, né?
Por quê?
Ah, porque é um bicho que originalmente era isso. O cachorro é isso. É que ele virou... A gente transformou o ancestral em cachorro em pouquíssimo tempo. Mas se a gente for pensar no lobo mesmo, vai... Ele é isso, né?
Exato.
Tipo, talvez a gente esteja vendo um processo de um bicho voltando, colocar muitas aspas aí, mas voltando porque é naturalmente, tirando o homem da natureza, fazendo um negócio que vou pecar com muitos conceitos, mas deu pra entender. Tipo, coloca o bicho lá pra ver o que ele faz sem a gente.
É, ou vai ver o bicho, ele só é daquela forma com a gente, né? Que nem um ser humano só é um humano com outros humanos.
É legal pensar que, de repente, um organismo dos cachorros ali que é mais dócil não vai sobreviver. Como sobreviveu na mão dos homens há 10 mil anos. Enfim, essa discussão não tem nada a ver com esse episódio.
Fica a brisa aí. Bom, cachorro é uma preocupação. Gato também é uma grande preocupação. Eu fiz o meu TCC lá na Ilha do Cardoso. E lá é proibido você ter... Lá é virou uma área de proteção ambiental lá. E é proibido você ter gato, mano. Tipo...
Nem castrado.
Então, aí tinha uma família lá que tinha um gato, mas castrado. E assim, não pode ter mais. É esse aí, acabou, entendeu? Porque, meu, se vai pra mata, já era, meu. Faz o filho e vira Adão e Eva da destruição, assim.
Não, fora que tem os dados lá que gatos, eles predam 1 milhão de aves no ano, né? Não um gato, mas tipo, os gatos da Inglaterra predaram 1 milhão de aves em um ano. Aves e outras presas, né?
Caraca. Nossa.
É, gato é um bicho rápido, né?
Uhum.
Come bem.
É, então.
Às vezes nem come, só mata por
diversão. É, isso que eu ia falar. Tem muito gato que usa de forma lúdica, né? Os passarinhos, né?
E às vezes traz pra você, né?
É.
Meu gato traz direto lá, meus gatos. Outra espécie que muita gente não sabe, mas tem uma espécie de tigre d'água, aquela tartaruguinha pequenininha, tartaruga tigre d'água, que ela é exótica, ela não é daqui, ela é da América do Norte. E inclusive para você ter ela como pet, você precisa ter um atestado do Ibama, né? O Caramelo inclusive tem aí esses pets, certo?
Tem. Tinha duas, uma faleceu recentemente. Oh. Outra...
Ela viveu quanto tempo?
Viveu 23 anos.
Ah, tá bom.
Delas.
Caraca.
Podia ter vivido muito mais.
Podia ter mais.
É
uma preocupação que você tem que ter, meu. Se você não quiser ter esse animal mais, não pode simplesmente jogar no mato, assim, né?
Exatamente.
É, com nenhum animal por um princípio ético,
exato,
né? Esse por mais uma questão, né?
É, e essa tartaruga, ela cresce muito e até que rápido, assim. Então, em 1-2 anos, a minha tava com uns 15 centímetros de diâmetro de casco.
Uhum.
O que já é bastante. Tipo. E depois de uns 4, 5 anos, ela já tava com quase 20 centímetros de casco. Então, ela cresce bastante e aí as pessoas não conseguem cuidar mesmo e acabam fazendo essas barbaridades.
É, então, acha que vai ficar pequeno, aí cresce, fala, não quero mais, bicho grande, e joga fora e aí, enfim, todo esse problema ecológico aí. Outra maneira que as espécies exóticas elas acabam chegando nesses locais é o que eu chamo de transporte ingênuo, que a gente colocou aquela espécie ali. Tem um exemplo de lebrão, já viram? Lebre europeia?
Já.
Meu, é uma lebre gigante, tipo, se comparar com um coelhinho.
Ah, tamanho de um cachorro médio, assim.
E então, ela tem uma envergadura muito grande, ela consegue pular muito alto, ela é super rápida, é muito difícil de você caçar ela e tal. E ela, como o nome diz, lebre europeia, ela vem da Europa, mas ela foi introduzida na Austrália, Nova Zelândia, América do Sul e Norte. E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, ela foi colocada por um motivo, que é pra caça.
É, na Nova Zelândia também, né?
Também, né? Então, colocaram ela aí em 1888, 35 indivíduos, tiveram outras três introduções, mas a partir de poucos indivíduos, hoje ela tá na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e na região sul do Brasil. Eu, inclusive, tive problema com ela. Eu ia fazer parte do meu TCC aqui em São Paulo e, meu, ela já chegou aqui em São Paulo. Eu ia plantar umas...
Ela não deixou você fazer o TCC.
Não deixou, cara.
Aqui você não vai fazer TCC,
comeu
não.
Comeu as plantas. E ela tá muito rápido, assim, a taxa de invasão dela tá a 45 quilômetros por ano. Ela tá ganhando área, tipo, absurda.
Ela é tipo um war muito potente.
Eu pensei a mesma coisa. Caramba. Você... Mas quem que trouxe?
Veio na Argentina pra caça. Então o governo quis fazer um agrado ali pros caçadores, introduziu ela, falou assim, agora vai ter algum divertimento pra vocês.
Cara, toda vez que eu vejo alguma política relacionada à caça, é alguma coisa muito imbecil.
Sim.
Se você tá ouvindo esse programa e você pratica esporte de caça, cara, eu acho que você é imbecil já.
Não, calma, tem caças do bem.
Que caças do
caça
bem?
Caça de espécie invasora.
Não, tudo bem, quando é feita por um órgão que regimenta como isso vai ser feito agora.
Sim.
O cara tem um esporte de caçar, ele vai lá, fica em cima do carro dele com a espingarda pra caçar um bicho. E aí, tipo, aí um governo... Corta essa parte do imbecil.
Não, deixa.
Aí um governo vai lá e facilita esse tipo de esporte com base em nada, assim, sabe?
A caça...
Ainda bem que no Brasil a gente não tem mais isso, né?
Então.
Já pensou se a gente tivesse um presidente que visa facilitar a questão de caça, de bicho, de animal silvestre?
Já pensou?
Eu me senti no século XVII de novo.
Esse podcast contém ironias. Então, tipo, olhando pra lebre, ela, de novo, ela tem uma característica muito grande, que ela tem uma gestação, olha isso, cara, de 4 a 7 gestações por ano, cada gestação com 4 filhotes. Mano, tipo, em um ano, você já faz vários times de futebol.
Rapaz, dois times, um time de futebol americano, cara.
Sim, e as fêmeas, ela, com 5 meses, elas já estão maduras pra se reproduzir.
5 meses?
5 meses, cara.
Não dá pra conter isso.
Exatamente. Então, ela causa, a consequência, ela causa grandes perdas na agricultura, que ela come, meu, prejuízo de couve-flor é 100%. Onde ela está, ela arrasa as couve-flores. Tudo que é herbácea, bastante elas comem. Citrus, ela causou cerca de 20% aqui no Brasil de perdas. Então, é uma coisa que você... É bom você ter citado caça. É uma coisa que a gente poderia pensar como política pública. Porque é um bicho que, mano, é muito difícil da gente pegar um por um e castrar, sabe?
Sim.
De repente...
Não, e não tem órgão e gente suficiente, assim, de órgãos responsáveis por fazer esse controle, que conseguiriam fazer isso, que não seja castrando, mas que seja caçando efetivamente de um jeito inteligente, né?
Uhum.
Então que se incentive dessa forma. Mas o que eu falei naquela hora é que toda vez que eu ouço é algo idiota, mano.
Uhum.
Vai, tirando o exemplo que eu dei da Nova Zelândia, que tudo bem, pode soar uma coisa completamente pesada pra gente, se a gente pensar numa questão emocional, incentivar a caçar as lebres, os coelhinhos e tal, mas é uma coisa de fundo biológico, sustentada por argumentos, etc e tal, questão de biodiversidade.
Sim.
Agora, quando a gente vê pensar no esporte de caça em geral, cara, eu tô falando, eu fico irritado com isso porque quando a gente fez o episódio do Leão Cecil lá, quando a gente fez o episódio do Rei Leão, na verdade, que eu citei, teve uma galera que veio criticar no Twitter, falar, ah, você pegou muito pesado, tal, quando você falou do cara que caçou o Cecil. Desculpa, mano, as pessoas que fazem coisas idiotas, elas são idiotas.
Nesse caso.
Tem uma coisa que a gente falou também naquele episódio, que é a caça como um fenômeno cultural, isso. E aí é outra história.
Ah, sim, por outra favor. Outra história. Tem uma diferença. Exato.
Sim, é uma das maneiras de você resolver casos de invasões biológicas. Tem outras maneiras, castração, vai ter que castar um por um dos bichos e castrar. Mas, meu, você deixa um, sei lá, cinco juntos, eles conseguem se reproduzir de novo. Então, será que a gente vai ser efetivo só castrando? Outra maneira é também introduzir um predador natural. Mas, predador natural, ele também pode...
Ah, vai virar bagunça. Ser
europeu, né, velho? Então.
Bicho é da Europa.
A gente vai lá e pega uma raposa, que também ela tá arrasando vários lugares do mundo aí. Pode botar uma raposa aqui. E aí, o que, que ela vai causar nos outros animais também? Então, é muito complexo a resolução. É bagunça, né? Não é fácil resolver esses problemas, gente. Não é fácil mesmo.
E tudo porque... E é isso que eu vou repetir de novo. Porque eu tô muito irritado. Tudo porque alguém teve a ideia de, nossa, e se a gente fizesse um lance de levar os leves lá pros caçadores?
Pois é.
Tudo porque alguém teve essa ideia genial. Mas se vocês quiserem cortar isso daí também.
Não, não é pra cortar, tem que deixar.
Pode botar.
É bom que a gente ponderou. A questão não é ser imbecil, a questão é ser imbecil e rico.
É esse meu ponto. Eu não tô falando do caçador, nem do caçador que tá fazendo um programa de combate à espécie invasora por meio de um estudo, etc. Não tô falando desse cara. E nem tô falando de gente de populações que tem isso como um hábito cultural. Uhum. Eu tô falando do ricaço lá que quer colocar a cabeça do bicho na parede. Isso eu acho idiota.
Boa. Tá certo a indignação, Marquinho. Bom, falando em... Não idiota, mas como eu disse, ingênuo, também tem outra... tem outro exemplo pra falar.
Vocês veem quem é paz e amor. E
o exemplo que eu quero citar é a Ilha Anchieta. Na Ilha Anchieta, localizada lá em Ubatuba, como eu disse, eu tava lá. É muito palpável como que espécies exóticas interviram e mudaram muito o ambiente de lá. A Ilha Anchieta, ela tem uma história muito grande aí, mas basicamente, em 1983, ela já tinha um histórico de ser desmatada e tal, mas em 83 ela tava se regenerando aos poucos. E ocorreu um zoológico, que eu não vou falar qual zoológico, né? Mas eles fizeram um grande evento com magnatas nessa ilha.
Aí. Tem rico, otário.
E falaram assim, vamos jogar uns bichinhos aí. Do zoológico. Eu não sei por qual motivação.
Nem pra caça era, né?
Não, eu não sei qual era a motivação. Porque eles introduziram 93 animais de 13 espécies diferentes. Essas espécies eram veados, cutias, capivara, tatu, ratões do banhado, enfim... Tudo que eles acharam bonito jogar na natureza, jogaram lá por pura ingenuidade. Não sabiam as consequências que isso ia causar.
Não usa ingenuidade.
Ai, velho, eu não sei. Não sei, naquela burrice. Época... Não sei, 1983, velho. Eu não sei se tava...
Mano, 83?
É.
83 já tinha pelo menos uma pessoa que falou assim, gente, isso daqui é uma burrada. Ah, é. Não é possível. 83. É.
Não, e se você não sabe, você não faz. Putz, será que vai dar ruim? Se ninguém pensou que vai dar ruim, é porque era burro.
Então, eu chamo de ingenuidade porque a gente começa... A gente acha geralmente que, é um bicho do mato, vou jogar no mato, ele vai ser feliz e que se vire, né? É por isso. Porque parece uma atitude bonita de boa fé, não é?
Tá
se
certo,
jogar um bicho
eu
no
aceito
mato.
Esse argumento.
É tipo o bicho tava bem, vai reintroduzir, só que aí vamos pôr naquela ilha lá que tá triste, não tem animais.
Então, exatamente.
Tá.
Enfim, colocaram essas espécies lá.
Só de não ser pra caça, eu já fico mais tranquilo.
E como eu disse, exótica não necessariamente é invasora. Então, algumas dessas não sobreviveram. Então, teve ratões do banhado, que eles não sobreviveram, morreram lá. Depois de 20 anos, foram fazer um estudo lá.
Pô, bem os mais bonitinhos.
Né? Tiveram 3 veados catingueiros também. Colocaram veado catingueiro, velho, as ideias. Também morreram, coitados. Preguiça também morreu. Então, não era invasora, a gente não pode ver como invasora. Porém, outras viraram invasoras, que, no caso, eram das cutias. Eles botaram 8 cutias. Sabe quantas cutias tem hoje? 1.160, na última vez que contaram.
30 e poucos anos, né? Quase 40 anos, né?
22 anos depois.
Ah, 22 anos?
Estudo foi feito 22 anos depois.
22 anos? Caramba!
Exatamente. Mano, de 8 pra 1.160. Essa é uma densidade que ela é 8 vezes maior do que a melhor área da Mata Atlântica. Se você contar a densidade de cutias lá, essa densidade é 8 vezes maior. Então, tipo, é totalmente anormal. Capivara, eles botaram 7. Hoje tem 292, cerca de... Tatu galinha. Tinha 2 tatus, velho. Hoje tem cerca de 260. Cara,
esse era Adão e Eva.
Esse era Adão e Eva. Exato.
Mas tatu galinha é bem bonitinho também.
Ele é muito lindo. Eu direto, todo dia eu via um tatuzinho passando lá, mas... Invasor.
Opa.
Quati. tinha 13, foi para 150. Mico Estrela, o mais conhecido como Sagui, né? Ele não é daqui. De 5 foi pra 664. Os micos lá, eles estão passando fome real, assim. A gente até fala pros turistas, assim, meu, cuidado com as mochilas que ele vai pegar. Se tá comendo uma banana de bobeira, ele vai querer comer seu lanche, porque eles estão passando fome. Porque aquela ilha chegou a um ponto de que eles não conseguem mais pegar alimento. Então tá uma superpopulação. Nossa. Sabe? Então chega nesse nível, é ético, né, também. É.
Não, então, eu ia até fazer uma ressalva. O Lucas colocou bem, assim, que a galera pode até ter sido bem intencionada, no sentido de, ah, vamos soltar os bichos e tal. Mas, galera, quando você quer ser bem intencionado com uma coisa que você não entende, contrata alguém.
É.
Esse era o tipo de coisa que exigia, demandava um estudo de um biólogo, de um órgão responsável por isso. Não dá pra você querer fazer uma boa ação e assim, não manjar daquilo e achar que a consequência vai ser do jeito que você esperava, 100%, né?
Pois é, pois é. Eu não citei o nome do zoológico porque ainda dá tempo dele investir nisso e fazer mais estudos dentro dessa ilha e ver qual a melhor maneira de tirar essas espécies daí. Fazer, sabe, um caso de espécie exótica que vão tirar, investir mesmo nos estudos em cima disso. Então, você, dono do zoológico, olha, que eu tô falando...
Se a gente não sabe o nome, a gente não pode cobrar desse zoológico. Ah, baixa o microfone aqui e fala só no vidinho, fala só no vidinho.
Mas a história da ilha Anchieta não para por aí, gente. Você introduziu essas espécies estão numa população muito gigante lá. E elas vão causar algum impacto nas espécies que estão lá. E o resultado disso é que lá tem uma menor diversidade de aves. Por quê? Esses seres, coati, tatu, sagui, eles comem muitos ovos. E ovos de aves nativas. E hoje você vê lá que tem 5 espécies majoritárias lá. Só 5 espécies de pássaro. Porque as outras foram predadas, foram comidas pelos outros seres, pelos mamíferos que eu falei agora. E hoje só tem essas 5, que é Tiê, Sangue, Sabiá, Bente Vizinho, Sanhaço e Saíra Militar. E é muito louco, você vê esses pássaros lá, então é real mesmo. Aí beleza, essa é a consequência, mas tem a consequência da consequência. Beleza, diminuiu a diversidade de pássaros lá. Esses pássaros nativos que foram predados e sumiram de lá, eles também têm uma certa função na dispersão de espécies de plantas. Muitos pássaros comem uma semente, voa para outro canto, faz o cocô, né? A semente cai no chão daquele outro canto e ele fez parte da dispersão da semente dessa planta. Sem essas espécies nativas, você não vai ter essa dispersão. Então, afetou também a flora local. Cara, por causa de uma ingenuidade que aconteceu há 20 anos atrás, sabe?
Só sobrou pássaro pequeno isso daí, não é? Tudo pequenininho esses passarinhos.
Isso que eu ia falar. Tucano, por exemplo, esses daí que dispersam sementes grandes, não estão mais lá. Então, alterou o ambiente. Lá tem um tipo de samambaia que é muito famosa lá, porque dá pra você ver. É muito visível você vendo de longe a paisagem. Você vai em algum mirante lá, você vê. A paisagem é tudo verde escura, de várias florestas, mas tem vários buracos verde claro, que é onde tá essa samambaia. Essa samambaia, ela tem uma dispersão muito alta, né? Pteridófita, ela consegue passar os esporos delas por vento. Então, ela chega muito longe e, imagina, tem uma floresta, ocorreu uma clareira naquela floresta, sei lá, caiu uma árvore, caiu um trovão lá, e a primeira a chegar é aquela samambaia, e aí ela já fica naquele local, se dispersa muito grande e forma um arbusto tão grande que ele impede que sementes de plantas nativas consigam chegar no chão, então ela causou também esse tipo de problema com as espécies de árvores nativas. Então essa samambaia é um exemplo, é uma consequência da perda de diversidade de flora nativa, entendeu? Se tivesse uma diversidade maior, talvez essa samambaia não seria um grande problema nesse ambiente, entendeu? Cara, é muito louco. E por causa de uma galera que não sabia o que tava fazendo, sabe?
Tipo, a mata tá fragilizada ali, né? O ambiente tá meio fragilizado como um sistema, né?
É.
Tá com várias brechas, então agora tá suscetível a qualquer bicho chegar lá e...
Sim.
Opa!
Então, é um exemplo aí. A gente, inclusive, tá querendo fazer um vídeo sobre a Ilha Anchieta e falar sobre essa questão. É isso, gente. O resumo de quando você vai estudar ecologia, a gente falou isso no Mundo é Verde, né? Por que o mundo é verde? Quando você afeta uma espécie, você afeta várias, porque os seres se relacionam, né? E essa ingenuidade de introdução lá na ilha, ela causou todo esse problema, que hoje é um problema. E ele é muito complexo de ser resolvido, né? Porque, mano, você vai fazer o quê? Vou cortar as samambaias. E aí? Você vai deixar um solo exposto. Às vezes animais precisam daquelas samambaias ali. Enfim, vou mandar matar os micos, sei lá. Isso daí são várias possíveis resoluções que ainda estão sendo estudadas.
Uma discussão sem fim, né?
Exatamente.
Porque nada vai ser perfeitamente, matematicamente perfeito ali.
Tem até um artigo aí que eu vou linkar falando sobre isso, que eles estão estudando quem são os predadores dos ovos dos pássaros, como suprimir eles, se caçar é uma boa, se você colocar uma espécie predador natural é uma boa, se castrar, enfim. isso está sendo resolvido, estudado ainda, e exige calma e investimento também, né?
Exatamente. Bom, e agora que a gente falou do todo o problema, né, já choramos muito, o que, que a gente pode fazer, né, enquanto pessoas, enquanto sociedade civil, sociedade científica, para resolver esse problema? A gente falou aqui algumas coisas sobre, como por exemplo, introduzir um predador, que às vezes o predador pode virar um novo invasor, né? Sim. Então tem que ser muito bem estudado, ver se ele realmente conseguiria resolver esse problema. Castração é uma coisa que demanda muito trabalho, né? Muito investimento, muitas pessoas envolvidas para conseguir realizar.
E é constante,
tá ligado? Exatamente.
É, daqui 5 anos tem que castrar tudo de novo, sabe?
É, porque já tem uns que vão nascer e aí se não fizer, já era, né?
Exatamente.
Já era todo o esforço.
Exatamente.
Eutanásia ou caça, então matar, né? Basicamente eliminar pela raiz.
Sim. É, e se tem esse problema, mano, você vai ter que matar todos... Tem um problema ético também, porque, mano, matar animais, assim...
Não é uma coisa simples.
Não, né? É uma coisa simples, e tem pessoas que acham legal, tem pessoas que não acham, sabe? Eu acho super válido pensar nisso. Então, não é simples falar, ah, vamos matar tudo e já era. Não é essa a resolução pra esse tipo de problema.
É, a discussão ética, ela é muito boa, no sentido de ser muito profunda, né? Porque a gente fez uma merda, e agora, pra solucionar a merda, a gente teria que acabar com formas de vida. Querendo ou não, são organismos vivos, né?
Exatamente. Os bichos não pediram pra estar lá.
É, exatamente. Então...
Eles não escolheram, eles não foram pra lá.
Estão fazendo o papel deles, mano. É isso aí.
Estavam lá no zoológico, sendo alimentados, e agora estão lá numa população gigante, passando fome.
Exatamente. Esse problema dos lebrões, os agricultores, eles estão exigindo dos governantes que façam uma lei que libere a caça desses lebrões, sabe? Por quê? Por causa disso, assim. Mano, se tá causando fome nas pessoas, causando prejuízo econômico, sabe? Ele tá arrasando várias plantações, então, talvez, a gente fale, meu, vou matar o bicho, não é legal, mas, pô, ele tá matando a gente, sabe? Enfim, é uma discussão sem fim, assim. Caça.
E tem uma outra via também, que a gente não falou muito, porque a gente chamou a ajuda do Rafa, que ele é meu colega de laboratório, que ele trabalha com o pessoal lá da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que é um dos lugares onde tá tendo um problema muito grande, né, com o curau-sol. E ele tá fazendo um trabalho em contato com os mergulhadores da região que faziam o manejo, né, de maneira organizada, acho que era até bancado uma época pela Petrobras. Ele vai falar um pouquinho da gente, como que a educação pode ser uma medida também para se trabalhar questões de invasão biológica.
Olá, meu nome é Rafael Cauano, sou estudante de doutorado em ensino de ciências pelo Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo. Eu venho trabalhando com invasões biológicas desde o meu mestrado, onde eu trabalhei com aspectos ecológicos das invasões biológicas, e agora no doutorado eu trabalho com questões mais sociais das invasões biológicas, em específico com a questão social do coral-sol. O ser humano também é parte do ambiente. E como as invasões biológicas, muito delas são consequência da própria ação humana, a presença de uma espécie invasora, geralmente ela está associada a ambientes com grande presença humana. Então as regiões portuárias hoje, no Brasil e no mundo, são regiões onde tem uma concentração humana muito grande. É uma região onde tem atividades econômicas muito importantes para a subsistência humana, porque nós podemos pensar, por exemplo, no litoral do norte de São Paulo. Temos uma região portuária em São Sebastião, mas perto de São Sebastião nós temos também inúmeras comunidades de pescadores, de pessoas que vivem do extrativismo, de bancos de mexilhões, que vivem da pesca. Então, de repente, uma espécie invasora ali nesse lugar, ela não vai ficar concentrada na região portuária, mas existe uma coisa chamada de transporte secundário que vai transportar essas espécies para outro lugar. Então a gente vê um quadro aqui onde a presença de uma espécie introduzida, uma espécie invasora, ela está estritamente ligada à atividade humana, à relação do homem com o ambiente, às relações econômicas humanas. Vendo por esse lado, é de estrita importância que o homem ele esteja sensível e consciente das suas próprias ações, do que ele pode promover dentro das suas atividades, mas também pelo outro lado, o homem que pode ser atingido também pela presença das espécies, a pessoa que estava ali e não tinha nada a ver com isso, e de repente se vê um quadro onde o ambiente onde você mora está sendo modificado, e foi modificado por quem? Pela sociedade, pela própria conjuntura social e econômica da humanidade.
Hoje em dia, quando a gente fala em educação, nessa parte mais ambiental, nosso olhar é automaticamente ele é levado à educação ambiental. E a educação ambiental é, sim, a parte mais importante nesse diálogo entre uma problemática ambiental e a sociedade que está atuando, que está ao entorno dessa problemática, sendo aquelas pessoas que devem ser alertadas para tomar um determinado cuidado, ou aquelas pessoas que devem começar a compreender a presença de um modificante em seu ambiente, e por que o teu ambiente, é assim dando algum sentido, porque o meu ambiente está modificado agora, ou também para pessoas que nem estão perto daquela determinada localização. A educação serve para isso, para ultrapassar, de certa maneira, as barreiras geográficas de determinados acontecimentos. É um processo global. O projeto com que eu trabalho, que é o projeto Coral Sol, é um projeto que trabalha em parceria com nós aqui da Universidade de São Paulo, e onde nós desenvolvemos uma série de pesquisas educacionais a respeito da presença do Coral Sol, voltadas para a educação ambiental, mas também voltadas à participação social, que é no caso da minha tese. Minha pesquisa de doutorado é principalmente na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Há tempos, o projeto Coral Sol ele vem trabalhando com atividades de educação ambiental que tentam sensibilizar os moradores locais para a presença, né, do Coral Sol. O Coral Sol é uma espécie que fica submersa na água, não é todo mundo que vê, mas lá nós temos uma série de atividades de mergulho com turistas, muitos dos moradores eles mergulham com uma certa frequência. Então a educação ambiental ela serve para alertar da presença do coral, dizer dos riscos dessa espécie ao ambiente. É uma espécie que modifica muito o ambiente, ele desloca espécies nativas de paredões rochosos e também modifica, de certa maneira, a atividade do turismo, do próprio mergulho. Por ser uma espécie muito bonita, existe uma controvérsia muito grande quanto à presença do coral sol. E o coral sol, ele vai modificar o ambiente a ponto de deslocar as espécies nativas, diminuir um pouco a diversidade, ou muito a diversidade, a biodiversidade local. Em contrapartida, uma espécie muito bonita toma o lugar, mas só que ela toma o lugar sozinha. Então temos uma grande contradição que envolve esses temas. E como tratar dessa complexa rede de assuntos que está relacionada com o coral? Com educação, nós conseguimos conversar com a população local, com turistas, sobre essas questões, dialogar sobre sistemas controversos, dialogar sobre questões econômicas, estéticas, éticas, relacionadas à presença desse bioinvasor. Por exemplo, temos agências de mergulho do local que estão sensibilizadas, que tentam alertar os mergulhadores, tanto profissionais quanto amadores, quanto a presença do coral, tentando explicar um pouquinho da história da chegada dele, o porquê que ele está ali, ou por que é perigoso a sua presença ali. Existem diálogos com as escolas locais, existem diálogos com pescadores. Minha tese de doutorado, ela está relacionada à participação de moradores na ilha com o manejo do coral sol. E o que é o manejo do coral sol? É a remoção desse coral dos paredões de costão rochoso que estão debaixo da água. Existiram então um grupo de moradores que foram chamados de catadores do coral sol. Esse grupo foi então organizado pelo projeto Coral Sol, passou então a trabalhar junto com cientistas, biólogos, para a remoção do coral sol. Essas pessoas chamadas de catadores do coral sol são moradores da Ilha Grande. A participação deles tem um valor inestimável para a construção social dessas pessoas, para eles compreenderem mais ainda um pouco do que está acontecendo ali no teu local, na tua ilha, onde essas pessoas têm um sentimento de pertencimento muito grande. Então são os próprios moradores atuando na própria transformação do seu ambiente ali. Um ambiente que está extremamente modificado, mas onde os catadores agora eles têm a oportunidade de transformar essa realidade, né? O grande resultado, eu venho percebendo que é importante a participação humana, a participação de pessoas locais, tomada de decisão, na atuação direta com determinados problemas. Isso é extrema riqueza, então, olhar para as invasões biológicas, que envolvem educadores ambientais, que envolvem os moradores locais, que estão participando dentro da questão, se construindo junto com essa questão, passando a observar o mundo de outra maneira. E isso engrandece o debate ambiental, isso faz do debate ambiental algo que é palpável, que foge daquilo que nos distancia um pouco das questões, às vezes, quando nós apenas escutamos falamos sobre, mas não passamos a vivenciar isso de uma maneira integrada. É a sociedade integrada atuando sobre as invasões biológicas, conversando sobre as invasões biológicas. Então esse olhar é um grande passo que o Brasil ainda tem que dar sobre outros temas das invasões. Nós temos, por exemplo, o caso do javali africano, o javali que hoje temos um debate sobre a caça, que é uma espécie invasora. Então é um debate onde a sociedade ela tem que participar de uma maneira mais incisiva. Nós temos as questões de saúde pública, temos a questão do peixe-leão que vem chegando no Brasil. Então são maneiras diferentes de olhar um tema e maneiras onde a sociedade ela se integra, onde ela pode participar de fato nesse processo.
Bom, acho que um ponto importante desse áudio do Rafa, né, que ele falou, que é uma coisa que a gente falou no começo do episódio, que é, as invasões biológicas estão muito presentes na intervenção humana, né? Uhum. Então, onde acontece geralmente casos de invasão biológica é onde o humano tá agindo muito. E já que é o humano, né, o principal causador disso, então acho que trazer essa questão pro humano, pra comunidade e pra quem tá vivendo aquele problema diretamente, né, uhum, a população local, é uma ótima estratégia, né, pra pelo menos... Não sei se lidar com o problema, mas pelo menos conter por um tempo, ajudar ou ter mão de obra para conseguir fazer pesquisa, para conseguir entender melhor aquela questão, ouvir aquela população, o trabalho dele, assim, mostra que como a educação pode também ajudar a gente a pelo menos entender o problema melhor, pensar em soluções a mais longo prazo.
Sim. É, e outra forma também é políticas públicas que incentivem isso, né, mano? Imagina, se o governo pagar as pessoas que retiram o coral-sol de alguma forma, empregar essas pessoas. Porque, mano, chegou lá esse coral-sol. É um problema que alguém introduziu, não foram eles, sabe? E isso afeta a economia deles, afeta a alimentação deles. Então, se tiver políticas públicas que incentivem isso, gere alguma fonte de renda para essas pessoas, também é uma solução muito boa, sabe?
É, tem o outro lado também, que eu acho que ele nem comentou muito no áudio, mas que ele fala bastante no laboratório. A presença do coral-sol aumenta bastante a atividade de mergulho lá. Uhum. Então, ele também é um animal que acaba trazendo o turismo de mergulho. Porque é um animal bonito, é um animal fácil de achar. E aí, né? Como é que você vira então pra população também que acabou de, né? Falar assim, nossa, aumentou a quantidade aqui de pessoas que vêm mergulhar pra ver o coral. Uhum. Ah, então, gente, tem que matar o coral, né? Que tirar ele
é
daqui.
É bonitinho, mas é ordinário.
É, sim. Exatamente.
Ah, na então, Ilhéu também, mesma coisa.
Isso precisa de muita conversa, né? Precisa de muita escuta. Pensar em ações também que tragam essas pessoas pra ajudarem nas decisões, né?
É, que a gente conjunta, vai tomar. Né? Tem que ser
exatamente
conjunto.
Exatamente.
E só pra finalizar, coisa rapidinha, o que, que nós, cidadãos comuns aí, o que, que a gente tem a ver com isso? Como que a gente pode modificar isso no nosso micro participação aí da sociedade, né? Então, sei lá, uma dica que eu acho legal da gente pensar sobre as nossas atitudes é que já foi dito, é sobre os pets que a gente tem, né? Primeiro, procura saber se você vai ter algum pet, algum bichinho de estimação muito diferentão. Procura saber de onde ele vem, se ele é nativo ou não. Essa coisa do tigre d'água, eu descobri recentemente, assim. Se eu tivesse um desse, eu não saberia, sabe? Se ele é nativo ou não e se ele é legalizado ou não. Em relação ao abandono de pet, saiba que não é só um problema, não só ético, né? Porque, mano, você liberar um cachorro, jogar um cachorro no meio do mato ou na rua, é um problema ético, mas também é um problema que pode causar muitos transtornos da saúde de alguém, à economia ou à biodiversidade local, sabe? Então, essa é a nossa, uma das dicas.
É, e se o seu pet não for legalizado e você não quiser mais, né, tutorar ele,
uhum,
existem órgãos que recebem os pets e dão o tratamento adequado, seja mandar para um criador, ou seja fazer o sacrifício de uma maneira humanizada. Então, você consegue achar lugares para você deixar o seu pet legal, ou, por exemplo, participei das ações com papagaios, né?
Uhum.
Tem muita gente que pega papagaio e depois de 30 anos fala assim, nossa, não, coitado, peguei o papagaio, oh, que
não
coisa
quero
minha,
mais.
Que cabeça minha, solta o papagaio, mano. Papagaio tá 30 anos comendo semente de girassol, ele não vai viver na natureza, você vai soltar o bicho que vai provavelmente morrer,
é,
ou vai talvez até passar algumas doenças para os animais que estão lá. Porque ele ficou tanto tempo longe da natureza, pode ter pegado uma doença sua,
é,
uma gripe que ele já tá imunizado, e passar para os outros papagaios. Então, tem a campanha, né, de não prender animais, mas também não soltar. Então, se você tem um animal e não quer, né, mas tomar conta desse animal, procure os órgãos adequados para fazer a entrega, que eles vão encaminhar para algum lugar, algum setas, algum zoológico, ou... Tem aquele nome bonito lá, santuário.
Santuários.
E, como tudo que a gente fala aqui no Holociência, pesquise sobre políticas públicas a respeito desse tema. No fim das contas, assim, pesquise sobre os candidatos que a gente acaba confiando no nosso voto, quais são as atitudes e propostas e eventuais votos que eles tiveram num debate sobre caça, sobre a questão ambiental como um todo, no fim das contas, né? Porque vai perpassar, por exemplo, o tema desse episódio aqui.
Exato. É, demarcação de zonas de proteção, né? Zonas de conservação.
É, eu ia falar isso, assim, e já fica outra dica. O que você for consumir, um alimento também, a gente acabou de passar por um evento que falou sobre isso, de alimento. Se o alimento vier de algum local que tenha muitos impactos ambientais, como a gente disse, lugares que têm impactos ambientais, tipo uma monocultura, ela é super passível de ter espécies invasoras e tal. Então, incentive o produtos de pessoas que, ao plantar o seu alimento, ao fazer o seu alimento, não degrade o ambiente, não desmate ou não tire a biodiversidade local, né? Acho que, indiretamente, isso eu também falar sobre espécies invasoras. E outra dica aí também mais imediata, mais mão na massa, é sempre que você tiver a oportunidade, você tem um jardim ou tem algum lugar legal aí pra você poder plantar, plante espécies nativas. Pesquise quais são as espécies nossas nativas, tem muitas, e plante espécies nativas, que ela ajuda na manutenção do ecossistema, seja lá onde você estiver, tá bom? Pesquise qual é a nativa da onde você tá, do bioma onde você tá, do ecossistema onde você tá, tá? Não adianta pesquisar caatinga se você mora no sul do Brasil. É isso. Bom, eu acredito que tem outras medidas que a gente pode só tomar, mas eu acho que essas daí que vieram às nossas mentes, né? Mas se conscientizar e passar adiante, eu acho que já é o suficiente, certo?
Exatamente. Certo.
Então agora vamos para o nosso quadro de recomendações que não necessariamente tem a ver com o tema. Vamos para o nosso disco de ouro.
Bora.
Bora. Bom, vamos agora para o nosso disco de ouro, recomendações. Quem quer começar?
Eu posso começar.
Vai, Marquinho.
Então, eu vou sugerir um quadrinho que não tem absolutamente nenhuma relação com o tema e que talvez boa parte de vocês já tenha lido, só que eu só li agora, que é o quadrinho do Maus, do Art Spiegelman. Cara, eu achei sensacional. Eu não sou tão do mundo dos quadrinhos quanto o Lucas, provavelmente, mas foi um dos quadrinhos, assim, que eu li, que eu falei, pô, inclusive artisticamente, eu acho que ele quebra algumas coisas comparativamente com outros quadrinhos. Eu acho que o desenho é muito legal e a história, assim, mostra um pouco do quão possível é a gente acabar fazendo besteira no meio de um processo histórico.
Esse Maus é muito importante porque ele ganhou aquele prêmio de jornalismo, que é o Pulitzer. Foi o primeiro quadrinho a ganhar. Então ele abriu portas pra gente olhar como quadrinho, como uma plataforma de... Ih, dá pra fazer jornalismo por aí.
É como um documento mesmo.
Exato.
Né?
Então abriu portas aí pra outras obras, tipo Palestina. Meu, tem muitas obras documentais boas feitas em quadrinhos, né?
Muito Fechou. Bom. Essa é a minha dica.
Bom, falando em quadrinhos, queria recomendar então uma coisa que tem a ver com quadrinhos. Não, antes eu vou recomendar um site, que eu vou botar aí no link, que é o GISD, que ele é um repositório, vamos dizer assim, um catálogo de espécies invasoras, assim, do mundo inteiro. Então, se você tem dúvida se uma espécie é invasora ou não, vai nesse site. Ele é feito pela IUCN, que ela é super, em uma confiabilidade muito grande. Tem um sistema de busca, você joga lá o animal, aí ele dá várias coisas sobre o animal. Quer ver?
Opa, o pessoal tá vendo aí.
O pessoal tá vendo.
Fecha o olho, você que tá rindo, fecha o olho e vem com a gente.
Ele dá tipo todo o reino, a família tal do animal. Ele fala a distribuição, da onde que ele é nativo e da onde que ele é invasor, né? É, o impacto que ele causa, fala como manejar esses animais ou plantas, esses seres vivos, e também dá toda a bibliografia da qual ele está se referindo. Então, meu, é muito bom esse site, vou colocar o link aí, procurem por ele, GISD. E outra coisa que eu queria recomendar é um evento que vai rolar, que assim, existiu a Comic Con, vocês conhecem a Comic Con, né? Aquele evento que ocorre uma vez por ano, sobre cultura nerd, que é caro pra caramba. E a gente da periferia, o que a gente resolveu fazer? Não eu, né? Uma galera, mas o que uma galera da periferia da Zona Sul de São Paulo resolveu fazer? O nosso Comic Con, que chama Perifacon. Ele vai acontecer no dia 24 de janeiro, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, que fica, dá pra você pegar um ônibus ali a partir da estação Capão Redondo, vai priorizar produções de pessoas de periferia, aberto pro público inteiro, vai ser um evento gratuito, ele foi financiado por financiamento coletivo, muito da hora, e assim, tá crescendo, vai ter games, vai ter área pra quadrinho, área pra literatura, meu, tá bem da hora, sigam lá, vou colocar o link no evento, e eu vou fazer o lançamento do meu quadrinho lá. Então, quem comprar meu quadrinho, financiamento... Eu vou colocar meu link também aqui, tá bom? Pode ser? Do meu Catarse. Quem quiser comprar meu quadrinho aí, tem uma opção de buscar lá no próprio Perifacom.
Autografado?
Autografado.
Vai tirar foto?
Não só autógrafo, mas um desenho personalizado pra cada um.
Olha, abracinho?
Aí. Abracinho, beijinho.
Selfie. Tapa na cara.
Tapa na cara. Então é isso, gente. Perifacom, Comic Con da Quebrada. Colem, a primeira... de muitas. Caramelo?
Bom, não sei se vocês acompanharam a gente no Instagram, fomos ao Fruto, fru.to.
Isso.
Um seminário sobre alimentação.
Diálogos com alimentação, né?
Diálogos da alimentação.
Da alimentação.
Diálogos da alimentação, que aí basicamente falou sobre, sei lá, proposta de alimentação para um... seja minimamente sustentável diante do mundo que a gente tá. É uma grande preocupação que as monoculturas estão ocupando tudo, né?
Então... E a ausência de educação alimentar também, né?
Exato, a ausência... É, acho que é tudo, né? Alimentação enquanto cultura, enquanto saúde, enquanto ambiente, né? Então acho que esses são os principais pilares. E aí foi organizado pelo Instituto Atá, que é comandado pelo chefe renomado, premiado, sim, Alex Atala.
Influencer.
É um dos 100 mais influentes do mundo, né?
Das
100 pessoas mais influentes do Brasil.
Sim.
Mas assim, pessoas mais influentes do Brasil. Muito simpático com a gente.
Muito gente boa.
Foi bem atencioso, assim, com a gente, apesar da gente ser basicamente quatro
Zé ninguém.
Pessoas. Ninguém. Acho que a gente era o pilar mais baixo da hierarquia lá.
Os estranhos. É.
Mas ele foi bem atencioso e aí me deu a vontade de conhecer um pouco mais sobre ele. Tem uma série da Netflix, que é a Chef's Table, que basicamente é um food porn com entrevistas com chefes que são renomados. E uma deles é a do Alex Atala. E ele conta um pouco da história dele e tal. Ele saiu do Brasil por um tempo, não vou contar tudo. Mas é bem legal ver a relação que ele tem com o Brasil, né? Que é uma relação que ao mesmo tempo era meio estranha, né? Ele se sentia estranho, mas que ao mesmo tempo ele se sente muito em casa. E ele faz questão de trabalhar com ingredientes brasileiros. Então ele... O Instituto Atá tem essa preocupação, né? Em usar ingredientes que vêm do Brasil, que promovam desenvolvimento sustentável, que venham de alguma comunidade, que sejam ingredientes, né, tipicamente brasileiros.
Exatamente. Uma coisa legal dele é isso, assim. Ele tem essa noção de que se você consome um alimento, da onde que ele vem e ao consumir, o que, que você tá incentivando, sabe? Ele conta que quando ele começou a comprar coisas de uns indígenas lá da Amazônia, eu não sei que tribo, perdão, mas ele viu que ele faz um papel ao consumir, ao fazer propaganda dos produtos dessa pessoa, dessa tribo. Então, ele fala que a alimentação é uma forma política também de você intervir, né, nessas populações, assim, incentivar esse tipo de produções. Muito da hora, muito maneiro.
Aí acho que só mais algumas coisinhas que aconteceram lá. Acho que você... Vou sugerir aqui o Instagram do Preta Terra. Eu sempre confundo com Terra Preta, desculpa.
Uhum.
Mas é Preta Terra.
Uhum.
Que é o projeto do Walter e da Paula, que eles ajudam a implementar, né, sistemas agroflorestais em comunidades.
Sim.
Então eles fazem... E eles são, acho que, bem internacionais, né? Eles iam estar agora na Bélgica, se eu não me engano.
Na Romênia. Não, agora é a Amazônia.
Romênia. Ah, eles iam pra Amazônia, mas eles iam pra Romênia. Depois eles voltavam e talvez gravassem algo com a gente.
Sim, mas
a gente tá na expectativa.
Meu, mas eu fiquei muito feliz de conhecer eles, que eles vivem de implementar agroflorestas. Eu acho muito da hora isso. Então ele juntou...
E é uma visão boa de agrofloresta, né?
É, exatamente. Isso é importante. Legal. Pé no chão, científico,
exato,
dado, que é o que tá certo, tá certo. O que não é, não é.
Sim. E spoiler, eles vão vir pra um episódio pra falar mais sobre agrofloresta com a gente.
Okay. A gente tá esperando, né?
Vamos vir.
Então segue lá o pessoal, Preta Terra, preta.terra, né?
Acho que Instagram.
É preta.terra. E segue lá, eles têm uns videozinhos bem legais, bem produzidos.
Uhum.
E outra coisa, acho que é só falar duas chefes que eu achei muito legais, assim, fizeram uma palestra bem legal. Daqui a pouco acho que todas as palestras vão estar disponíveis no YouTube do Fruto.
Uhum.
Mas que foi a última mesa que encerrou o evento de políticas públicas. Acho que o trabalho da chefe Bel Coelho e da Paola, que é conhecida mundialmente pelo Masterchef, né? O
sim,
Paola Carosella. elas têm uma ação enquanto sociedade civil, né? E a Paola usa muito da comunicação, né? Que ela é muito influente, para falar de questões de uma alimentação que realmente sejam saudável e que...
politizada, né?
Politizada. Sim. E que também valorizem o ambiente, né? Acho que elas têm muito essa coisa de valorizar o ambiente, valorizar a...
cultura.
A cultura e valorizar os ingredientes que você tá usando. Elas ficaram muito ativas na questão do PL do veneno, né? Dos agrotóxicos, que foi quando, né... elas tiveram uma ação bem grande, elas que puxaram, acho que a sociedade civil, pra falar, não, pera, vamos rediscutir essa coisa dos agrotóxicos aí.
Sim.
É, eu gosto de gente que nem elas, porque tem uma responsabilidade social em torno de um trabalho, assim, que infelizmente não é uma regra, né? Uhum. Ela tem uma responsabilidade, ela enxerga de forma política e social a atuação dela, que no caso uhum. é relacionada à alimentação. Eu acho isso muito bonito.
É, e uma coisa que é muito legal é que a gastronomia, ela é uma coisa que é elitizada.
Sim,
né?
Sim.
Porque por mais que a gente tenta promover, né, as pessoas da gastronomia tentam promover, que seja acessível a todos, é uma coisa que é elitizada. Eu fui ver o preço do restaurante da Bel Coelho, é assim, é menu degustação. Você paga pra entrar e come tudo que tem. É uns R$300 você paga por pessoa.
É.
Mas tem, tipo, 16 pratos, aí você vai provando um pouquinho assim. Mas o que é legal, ela abre uma vez por semana só, aquele... é um projeto, né? O clandestino. Ela abre uma vez por semana e nas outras 3 semanas, o que ela tá fazendo? Usando esse dinheiro pra fazer ativismo por aí,
né? Ah, legal.
Ela foi cozinhar lá com o cara, o Thiago do...
ah, é verdade.
No Capão Redondo. Ela foi cozinhar lá num projeto que a gente ficou conhecendo também, do Thiago.
Uhum.
Lá no Capão Redondo. E eles conseguiram em um dia arrecadar R$5.000 pra pagar aluguel, sabe? E é pô, pensar que uma pessoa que, né, tá num meio que é, em geral, elitizado, promove essas ações, acho que a gente precisa valorizar nessas pessoas. Pessoas, sim. Conhecer pelo menos, né? Seguir elas. Sei lá.
Aprender acho, também.
Sim, acho ela bem, bem legal. Dá o coelho.
Sim. Lá no site do Fruto, eu não sei se vai ter os vídeos, mas pelo menos corram atrás das pessoas que estão nesse site, cara. Tem muitas pessoas de diversos países com ações muito legais, assim. Teve um cara lá do Reino Unido que ele tem um restaurante totalmente sem resíduos, né? Tem uma mina da China, né? Uma mulher da China que falou sobre a produção familiar de lá. Cara, uma palestra mais da hora que a outra. Thiago Vinícius que falou sobre a produção familiar no Capão Redondo, na periferia. Muito da hora. Enfim, gente, vejam aí que eu saí desse evento, meu, com outro olhar sobre alimento. Pra mim, eu achei que ia ser um evento meio, que tem a ver? Nada a ver. Uhum. Alimentação. Hoje eu vejo que, mano, é tudo, sabe?
É, eu acho que não só fiquei surpreso positivamente com o evento, mas eu também tô que nem o Lucas. Mudou um pouco da minha visão sobre o fenômeno alimentação, assim. Tava falando pro Caramelo e pra Camila. Eu falei, eu revi algumas questões que eu não imaginava, assim. Eu gosto quando tem um negócio que me choca dessa forma, que me faz repensar. Acho que eu nunca tinha pensado tão profundamente a alimentação enquanto um processo, enquanto um fenômeno social. E eu achei que foi legal a forma como, por exemplo, o Atala fala de alimentação, porque você enxerga exatamente isso, você enxerga... inclusive quem não come tá participando desse fenômeno, né? E isso tem tudo a ver com política.
Isso tudo que a gente discutiu aqui só foi possível porque a gente recebeu o convite do Ricardo Maru, que sim, trabalhou no marketing do Fruto, que acho que ele é do Instituto Atala, ou pelo menos da organização do Fruto,
uhum,
que ele é nosso ouvinte, e ele achou que a gente tinha coisas a contribuir ao ir nesse evento, então a gente queria agradecer muito. Eu acho que ele não sabe o quanto me deixou feliz.
Nossa,
eu acho que eu tô falando agora. É. Sempre fui muito ligado em cozinha, assim. Então eu poder conversar com a Tala, sabe? Poder ver de perto a Bel e a Paula falando, acho que pra mim foi quase uma realização de um sonho. Então eu queria agradecer muito pro Ricardo. Valeuzão. E vamos continuar essa parceria aí que tá dando bons frutos, né?
Sim, exatamente. É. E vejam, a gente vai disponibilizar um vídeo, não sei quando, mas sobre esse evento. A gente fez uma cobertura em vídeo lá e eu me senti muito profissional nesse dia. Falei, caramba, a gente tá virando outro nível, a ciência, hein?
É.
Cobrindo evento.
Queria falar que o nosso equipamento lá tava beirando a produção local.
É, vocês deviam ver o Megazord que é a máquina do Caramelo. Beleza, acho que é isso?
É isso, então vamos pra nossa caixa de mensagens?
Vamos.
Bora. Bom, pessoal, vamos para nossa caixa de mensagens, momento em que a gente para um pouquinho, conversa com vocês, ouve o que vocês têm a dizer. Aqui é o Caramelo, hoje só eu lendo. E antes de começar, Eu queria só falar aqui que talvez vocês tenham notado que o episódio parece ter sido o primeiro do ano, sendo que ele é o segundo. Na verdade, a gente gravou ele primeiro, mas a questão de Brumadinho, a gente conseguiu marcar com os professores e decidiu adiantar. Então, por isso que esse episódio parece um pouquinho volta de férias, e na verdade era. Bom, sem mais delongas, eu decidi deixar, na verdade, essa leitura de e-mails pra Carol, que gravou com a gente o episódio de sotaques, que a gente recebeu uma mensagem de voz fazendo uma pergunta e ela se disponibilizou a responder, então ficou bem legal. Decidi colocar essa conversa, né, no lugar da caixa de mensagens e vim aqui só passar esse recadinho mesmo pra vocês. Queria de novo agradecer o Ricardo Maru por ter convidado a gente pro Fruto, né, queria ter feito isso no primeiro episódio, mas como esse daqui é o segundo, então eu tô reforçando aqui. Obrigado, Ricardo, de novo. E além disso, queria mandar um abraço pra Selene, que eu descobri recentemente que é nossa ouvinte e é mãe do Augusto, ou do Leire, que é parte da Atlética, que eu faço parte também, então fica aí um abração. Ela falou que gosta muito do nosso trabalho, então abração, Selene. Ah, também queria pedir desculpa pelo atraso em postar, a gente acabou demorando um pouquinho mais, mas tem bons motivos. Não sei se vocês estão acompanhando a gente nas redes sociais e no YouTube, a gente começou a postar uma sériezinha de vídeos, por enquanto tem o primeiro, mas eu acho que no momento que lançar esse daqui já vai ter o segundo vídeo que a gente tá fazendo, linkando algumas notícias do cotidiano com ciência, política e educação. Então acompanha a gente lá, não esquece de seguir a gente no youtube.com/alociencia e ficar por dentro, porque a gente tá se esforçando bastante. Então, desculpa o atraso. Bom, então pra terminar agora o áudio aí dessa conversa, se você quiser participar assim também, não esquece de mandar no 948870901, tá? Ou no contato@alociencia.com.br. Ou no nosso site, qualquer rede social, no /alociencia ou no alociencia.com.br, você consegue falar com a gente e a gente tá fazendo o máximo pra conseguir responder vocês. Então, isso aí, entre em contato.
Opa, galera da Luciência, bom dia. Meu nome é Dinei Júnior e eu falo de Salvador, Bahia. Então, eu queria falar sobre o episódio número 20, porque temos sotaque. Eu queria falar sobre a parte em que a Carol disse, a escrita, ela veio como uma forma de tentar mimetizar a linguagem falada. Anteriormente a essa afirmativa, ela disse que a forma de se falar o nome, ela não é tão importante, tendo em vista que a escrita vai ser, de certa forma, soberana nesse caso. A forma como se escreve o nome é o que se sobressai. Mas se a linguagem escrita é uma forma de imitar a linguagem falada, não seria mais sensato dizer que, se a gente encarasse que o nome da forma como ele é pronunciado é mais importante do que a forma como ele é escrito? Espero que tenha ficado claro. Abraço, bom trabalho.
Oi, pessoal da Luciência, já tava com saudade de vocês. Primeiro eu queria agradecer pela pergunta do Dinei Júnior, é uma pergunta ótima. Quando a gente diz que a fala é que é a manifestação natural e a escrita vem como ferramenta artificial de tradução da fala, isso também se aplica aos nomes próprios, claro. E quando eu coloquei que a escrita do nome próprio é soberana, na verdade eu tava me referindo à fala. Então foi com certeza uma confusão na hora de articular as ideias. O que eu quis dizer, na verdade, com essa colocação foi que quando a gente cria um nome próprio, quando a gente atribui um nome próprio a um objeto ou uma pessoa, nós é que decidimos como escrever esse nome, como pronunciar esse nome. Eu vou dar um exemplo. Existem várias pessoas que chamam Débora, Tabata, e o nome não é acentuado, o acento agudo. Isso não significa de maneira nenhuma que eu vou falar Tabata ou Debora. Então, sim, o nome próprio, a pronúncia do nome próprio também é soberana e não sua escrita. Mas, em geral, a maneira com que o nome próprio é escrito orienta a pronúncia. Tem uma pesquisa de doutorado, se não me engano, da Federal da Bahia, que mostra que os nomes próprios do Brasil tendem a ser super inéditos para compensar o fato de que, para nós, o sobrenome não diz muito. A gente não leva o sobrenome tão em conta, por exemplo. Na chamada da escola não é o sobrenome que prevalece. Dificilmente a gente é reconhecido pelo sobrenome, normalmente é pelo primeiro nome, né? Isso significa que a gente tem um primeiro nome mais inventivo. E é por isso que a escrita tá um pouco mais colada com o nome nesse caso, porque ela já surge junto na hora de atribuir o nome àquela pessoa. É isso, mas a pronúncia é soberana. Você tá certo, Dinei.
Sem mais, aquele abração e até daqui 15 dias, ou quando tivermos mais fichas.